Eu acho muito legal que tem uma sequência no Línguas Desatadas que ele tá fazendo pegação num, como, sei lá, seria o avô, né, de um aplicativo de relacionamentos, que é uma sala de bate-papo pelo telefone. Então, que você escolhe, né, qual a sala que você quer entrar.
Tecle 1 para sala tal, tecle 2 para ativistas gays negros, tecle 3 para qualquer outra tribo.
É muito interessante como ele vai construindo, né, uma atmosfera onde aparecem outras referências assim dessa cultura preta e gay, né, dessa cultura bicha preta. O primeiro beijo entre homens que foi ao ar na TV dos Estados Unidos foi o Marlon Riggs, que exibiu no Línguas Desatadas. E foi uma guerra assim para exibir, porque era a rede pública de TV, então muitos canais locais não queriam exibir ou exibiram muito tarde da noite. Mas basicamente isso foi utilizado como uma tentativa de ataque a políticas públicas para a cultura, né? Tentar estigmatizar, uso de dinheiro público para a produção de arte, quando na verdade somos tão pagadores de impostos quanto qualquer outro setor da população. Então, por que não produzir um filme sobre homens negros amando homens negros? É, como ele diz, né? Um ato revolucionário. Meu nome é Bruno Duarte, eu sou pesquisador e curador de cinema documentário. Tenho uma pesquisa específica voltada para o trabalho do cineasta Marlon Riggs. Eu estou aqui para gravar esse episódio do Em Obras, o podcast da Fundação Bienal de São Paulo, apresentado pela Bulbery. Marlon Riggs é um cineasta que nasceu nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, no estado do Texas, em 1957, e ele viveu até 1994. Teve aí sua vida precocemente interrompida em decorrência do HIV/AIDS. E a sua filmografia se equilibra entre rigorosas pesquisas historiográficas e uma ousada experimentação estética. Eu vejo esse compromisso do Riggs ao aglutinar um coletivo de homens negros, gays, com intencionalidade, a fim de imaginar, criar imagens, né, um espaço sensível e seguro para existir, festejar com figuras do presente, do passado, mirando num porvir, mirando num tempo que ainda está por vir, como um ato de encantamento. Eu chamo esse ato de bicharia negra. É um plano de fuga para uma vida em outros tempos, a partir das imagens que ele está produzindo com essas pessoas, com esse grupo de bichas pretas. E nesse percurso tem rap, tem mantra, tem performance, tem ritual, tem tambor, tem imagens de arquivos, tem invenção. E ele, nos últimos anos da sua vida, teve uma produção extensa de documentários, divididos basicamente em dois eixos de análise e de abordagem. No primeiro eixo, o Marlon Riggs buscou explorar e dissecar estereótipos antinegros na cultura de massa dos Estados Unidos. Então, ele tem filmes que vão buscar, através da entrevista com intelectuais da época, análises de obras, de coleções de arte, quais são as raízes de estereótipos e imagens limitantes, né, sobre a população negra naquele país. Um segundo eixo de análise e de interesse do Marlon Riggs é a vida de homens gays negros naquele momento do país. Então, o Marlon Riggs foi um cineasta que se dedicou a explorar as almas dos homens negros gays nos Estados Unidos, ali entre os anos 80 e os anos 90, até o fim da sua vida. Então, ele nasce no Texas, né, no sul dos Estados Unidos. A graduação do Marlon Riggs é em história, né, na Universidade de Harvard, e depois ele vai estudar jornalismo na Universidade da Califórnia, Berkeley. Essa combinação de formações formam um terreno muito fértil para que ele faça esse tipo de análise e produza esses documentários, né, como o Ethnic Notions, que a gente chamou em português de do estereótipo negro, ou o Color Adjustment, o ajuste de cor, sobre esses estereótipos antinegros na televisão e na cultura de massa dos Estados Unidos. Sendo que ali em 1989, o Riggs, ele ganha um pequeno edital para produzir um curso curta sobre a vida ou sobre a experiência de homens negros gays, junto com um grupo que ele participava chamado Black Gay Men United. Então é um grupo onde homens negros gays, na sua maioria artistas, né, poetas, pessoas que fazem parte ali de uma cena cultural em São Francisco, em Oakland, eles começam a produzir encontros, né, a ter um espaço de sociabilidade, a sair, curtir, e também a discutir, pensar as condições materiais, né, e subjetivas da vida dessas pessoas, desse grupo. E é com esse grupo que ele vai começar a produzir esse filme, Línguas Desatadas, Tongues Untied. O Línguas Desatadas é o filme mais conhecido do Marlon Riggs. Ele recebeu o prêmio TED no Festival de Berlim como melhor documentário sobre questões da população LGBTI+. E ele está centrado num movimento de desfazer o silêncio e a vergonha que são imputadas a homens negros gays, especialmente naquele contexto dos anos 80, na primeira onda ali da epidemia de HIV/AIDS, para um caminho de expressão e participação na vida política, né, do país. Então, é um desfazimento do silêncio e uma transformação em linguagem e ação. Então, o filme começa com um chamado de brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother, brother to brother. É quase um mantra onde ele está convocando seus irmãos, né? Então, ele fala de irmão para irmão, de irmão para irmão, de irmão para irmão. E ele vai contando um pouco, assim, através da poesia, como ele se sente sendo um homem negro gay naquele momento nos Estados Unidos e as consequências do racismo, as consequências da homofobia na sua subjetividade. E ao mesmo tempo que ele reconhece essas feridas, ele vai convidando, né, outros homens negros gays a se reconhecerem, se curarem e a transformar essa dor, né, a transmutar essa dor em gozo, em alegria, em fé, em festa. O Línguas Desatadas é um filme, sim, que tem momentos de muitas sombras, mas ele aponta muitos caminhos. Então, um dos eixos principais, assim, que eu gosto de abordar é, ele inicia com muitas sequências num plano privado, né? Quarto, sozinho, em rituais, e ele vai cada vez mais saindo de imagens de estúdio para imagens externas, na rua, ou comunitárias, ou de jantar, ou de dança vogue na praça, ou de protesto político carregando bandeiras num ato. Então, ele faz esse movimento do privado para o público, né? E a gente pode dizer também que ele faz esse percurso da finitude para a persistência das imagens no tempo. O Riggs é um cineasta que também é um feiticeiro. Ele faz bicharia negra. E no meio do caminho, o Riggs, ele descobre a soropositividade, e isso tem um impacto, assim, muito grande na forma que ele vai narrar essas histórias. Então, a estrutura do filme, ela é muito baseada em poemas, em textos de integrantes desse grupo, em especial do poeta Essex Hemphill, e essa estrutura, né, desse documentário, ela ganha um senso de emergência de comunicação, para você receber um diagnóstico como esse. Naquele momento da primeira onda da epidemia de HIV/AIDS, onde você não tinha medicamentos ou tratamentos, né, eficazes disponíveis para as pessoas que recebiam os diagnósticos, principalmente homens, né, homossexuais, esse diagnóstico vem como uma sentença de morte, né? O Riggs, ele se coloca em primeira pessoa para falar dessa condição, dessa situação, né? O filme, ele vai ganhar, assim, um tom ainda mais poético, mas muito carregado em sombras também. Porque, sem dúvida, naquele momento é um diagnóstico que vem com muito medo. Na verdade, apenas com a certeza de que ele seria o próximo amigo a falecer. No filme, ele tem uma sequência muito forte, que é a sequência dos obituários, né, acompanhado de um tique de relógio que ele compara a uma bomba relógio, né, que está prestes a explodir. E a última foto dessa sequência de obituários é a foto dele. e termina o filme fazendo esse chamado, essa call to action. A gente está ameaçado, existe um vírus lá fora que está matando a gente, que está matando os nossos. Ele precisava fazer esse filme para mostrar que esse grupo existiu e se conectou e viveu uma experiência afetiva num determinado momento político, num determinado contexto sociopolítico dos Estados Unidos ali. Ele mostra que essas pessoas que resistem, elas podem ser felizes, elas têm alegria, elas produzem arte. Na minha graduação em cinema em 2006, eu passei sem conhecer o Marlon Hicks. E eu só fui ter contato com a obra dele 3 anos depois de ter formado. Tinha uma amiga queridíssima, uma jornalista, Erika Mani. Ela me mandou uma mensagem. Eu tenho o print aqui, tá aqui na minha frente, né? 7 de maio de 2014, às 5 horas e 5 minutos. Ela mandou um link do YouTube com um trecho do filme. E eu mandei em letras garrafais: aonde você encontrou isso, meu Deus? E ela falou: você não conhece esse diretor, você precisa conhecer. E eu falei: obrigado. E no final, assim, obrigado, Érica, você mudou a minha vida para sempre. Porque depois disso, né, em 2014, a minha missão de vida... E agora pensando, né, quase 10 anos... A minha missão de vida foi encontrar esses filmes e saber como eu poderia, né, fazer mais pessoas assistirem esse filme. Então, o Higgs no Línguas Desatadas. A minha sensação quando eu assisti a primeira vez foi: ah, eu não vivo isso sozinho. E outras pessoas viveram há mais de 30 anos. E existem hoje as outras bichas fazendo outras coisas. Então, assim, é muito um movimento de conexão, de reconhecimento. Conhecimento, né, de você resgatar ali um passado que ficou quase que um pouco esquecido. Mas o Higgs, com esse filme, ele marcou assim um tempo, né? Quando eu li na lista de artistas que haveria, né, o Marlon Higgs fazia parte, eu tomei um susto. Falei assim: gente, o Marlon Higgs está na 35ª Bienal. Mas tem tudo a ver, né? O tema Coreografias do Impossível, e ele naquele momento fazendo esse trabalho extremamente, assim, não sendo óbvio, mas assim, o filme tem muita dança, tem muita música, mas eu acho que no sentido mesmo de como aquele grupo se organizou naquele momento para produzir aquelas imagens, é um acerto, né, da curadoria, assim, eu achei brilhante, eu sou suspeito, mas assim, fiquei emocionadíssimo quando eu vi que o Higgs estava entre esse grupo de artistas da Bienal. E, óbvio, eu falei: eu preciso ver. E eu fui lá, eu fui 2 vezes, assim, na cabine, e é muito diferente, né? Porque é isso, essa experiência de você ver numa sala escura, que hoje, né, a gente tem essa coisa de assistir em casa, computador, numa tela pequena e tal. E eu achei interessante porque nessa sala, né, como não era uma sala de cinema, né, e de pé você estava no mesmo plano do que os personagens, né, que as pessoas do documentário, então você quase que podia dançar. Eu não dancei porque tinha outras pessoas ali na sala, mas quase que você podia dançar com o Higgs e com aquelas bichas maravilhosas. Então foi incrível, eu achei assim muito importante. Quando você entende que esses movimentos existiram e existem, e você consegue reconhecer, né, no seu contexto, o que está acontecendo nesse sentido, é muito importante. Então, eu acho que quando o Higgs no Brasil está num espaço tão tradicional quanto, né, a Bienal de São Paulo, por esse grupo curatorial tão importante, né, histórico, eu acho que você cria marcos, né? Então, assim, eu acho que você começa a tornar filmografias incontornáveis para você falar de cinema e subjetividades e de possibilidades também do que não existe ainda. Então, eu acho que é muito importante você poder ter, né, uma obra como a do Higgs nesse conjunto de obras das Coreografias do Impossível. Eu amei.
Em Obras está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou, não deixa de seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio no Spotify. Também dá para seguir a gente na Amazon Music, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Este podcast é realizado pela Fundação Bienal de São Paulo e apresentado pela Bulgari. Foi idealizado por Caroline Carrion, Felipe Lago e a equipe de comunicação da Fundação Bienal de São Paulo, produzido pela Trovão Mídia. A trilha sonora original é do Pedro Vituri.